no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação apreende fuzil em garimpo na terra indígena Caiapó. Profissionais orientam pais de crianças autistas sobre autonomia e direitos no careiro. Projeto de combate ao abuso sexual infanto-juvenil é iniciado em Santarém. E jovens da Diocese de Roraima se organizam para a encenação da Paixão de Cristo.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira falando que uma operação apreendeu fuzil em garimpo na terra indígena Caiapó. A Polícia Federal e a FUNAI encontraram munição e inutilizaram equipamentos usados na extração ilegal de ouro. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal, em conjunto com a FUNAI, apreendeu na última sexta-feira fuzil, mercúrio e grande quantidade de munições na terra indígena TI Caiapó, no município de Orilândia do Norte, no estado do Pará. Foram inutilizados cerca de 2 mil litros de combustível, motores, embarcações, peças e equipamentos utilizados em dragas de extração de ouro. A ação partiu de fiscalização no Rio Fresco para o combate ao garimpo ilegal na calha do rio e em suas margens. Foram constatadas duas áreas exploradas. Na primeira, os responsáveis pelo garimpo fugiram com a chegada da Polícia Federal. No acampamento, foi encontrada grande quantidade de munições de vários calibres, 6 armas, sendo um fuzil do calibre 556, 4 quilos de mercúrio, maquinário e embarcações, além de uma antena de internet satelital. No segundo local, foi encontrada uma draga sendo montada. As pessoas que estavam nessa área foram ouvidas e liberadas. A FUNAI ainda destruiu cerca de 2 mil litros de combustível, maquinários e veículos utilizados para extração de ouro. O Rio Fresco, um dos principais afluentes do Rio Xingu, cruza com a TI Caiapó e tem sofrido com a poluição de garimpo, que além do despejo do mercúrio, também deixa suas águas barrentas. Com informações da comunicação social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E resultados do segundo ciclo unificado de auditorias na pecuária da Amazônia serão divulgados em maio. O evento será realizado na Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Liege Costa traz as informações.
O Ministério Público Federal, o MPF, vai realizar em 14 de maio, na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, no Distrito Federal, o evento de divulgação dos resultados do segundo ciclo unificado de auditorias da cadeia econômica da pecuária na Amazônia Legal. Serão divulgadas informações que permitam ao público nacional e internacional saber quais são os frigoríficos em toda a Amazônia brasileira que estão abertos à análise de suas compras de matéria-prima para garantir o respeito à legislação socioambiental. O objetivo é que a carne oferecida ao mercado consumidor tenha origem legal, além de indicar quais empresas estão atuando para promover e incentivar o respeito às leis e quais os resultados obtidos por elas. A divulgação desses indicadores é uma forma de estabelecer uma diferenciação entre os frigoríficos que se empenham nesse sentido e aqueles que atuam em desacordo com a legislação. Os resultados das auditorias serão apresentados e debatidos por procuradores da República que atuam com o tema em toda a Amazônia. No MPF, a coordenação dos trabalhos relativos ao termo de ajustamento de conduto TAC da carne legal é feita por meio da Câmara do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural a partir do grupo de trabalho Amazônia Legal, que tem, entre outros, os objetivos de continuidade ao programa Carne Legal e de avaliar o desempenho dos frigoríficos da Amazônia, especialmente daqueles que celebraram o TAC referente ao programa Carne Legal. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Profissionais orientam pais de crianças autistas sobre autonomia e direitos no careiro. Equipes especializadas estão com ações direcionadas para esse público. Os detalhes com Derleia Oliveira.
Profissionais da área da saúde e da educação têm promovido ações para orientar pais e responsáveis sobre cuidados essenciais com crianças autistas. Entre os principais pontos abordados está o uso correto da medicação e a busca pela independência das crianças. A fonoaudióloga Alessandra Pinheiro, que atua com crianças no espectro, destaca que oferecer suporte adequado é fundamental para o desenvolvimento.
Porque o que eu sempre falo para as mães, vocês têm que ter um pensamento a longo prazo, que vocês não vão estar aqui eternamente. Então é isso que a nossa orientação é essa, quanto ao mediador, né? Se nós realmente vermos a necessidade que essa criança ela tem, é uma criança que ela não para sentada, é uma criança que fica em pé para lá e para cá. Então, essas crianças, elas vão ter necessidade, inclusive, já nas escolas já tem esse professor de apoio. O que a gente precisa é da colaboração de alguns pais quanto ao medicamento, porque o medicamento, ele auxilia muito, né, na concentração da criança.
Os pais também precisam ter o conhecimento sobre os direitos garantidos, como salienta Alessandra Pinheiro.
Então, são muitos direitos que a criança ela tem, ela é amparada aqui no município, onde tira aquela carteirinha do CIPTEA, né, que é no PAC. E, como é que eu vou fazer para conseguir o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada? É INSS, né, ele pode ir no INSS.
No decorrer desse mês, as equipes especializadas estão com ações focadas neste público e suas famílias, buscando fortalecer o atendimento e a assistência dos autistas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto de combate ao abuso sexual infanto-juvenil é iniciado em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Primeira estação meteorológica da cidade de Manaus foi inaugurada na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. Essa é a primeira de 9 estruturas que serão implantadas pela Prefeitura para monitorar o clima na capital amazonense. Confira com Nuno Lobo.
A inauguração da primeira estação meteorológica de Manaus ocorreu na manhã dessa sexta-feira na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a SEMUSP, localizada na zona oeste de Manaus. Essa é a primeira de 9 estruturas que serão implantadas em todas as zonas da cidade, com o objetivo de monitorar variáveis climáticas. As estações vão possibilitar à Prefeitura de Manaus o planejamento de ações preventivas e de emergência frente aos eventos climáticos, explica o prefeito Davi Almeida.
Essa é a estação meteorológica mais moderna que nós temos no mercado para serem instaladas. Em Manaus vai ter 9 estações a começar dessa hoje aqui na zona oeste da cidade de Manaus, criando assim um cinturão, uma estrutura de proteção para que nós possamos ter agora as informações partidas das nossas bases, porque hoje a gente se alimenta das informações do INET e do
SEBRAE. Ainda segundo o chefe do Executivo Municipal, as novas torres vão oferecer informações mais completas e precisas sobre o clima na capital amazonense.
O nosso meteorologista é um profissional que não existia na prefeitura, nunca existiu. Ele foi contratado agora na nossa gestão, trabalha na Defesa Civil, ele que nos orienta com relação a todas as questões climáticas na cidade de Manaus, e essa torre pluviométrica ela vai fazer a leitura de 9 variáveis climáticas de 5 em 5 minutos. Com essa aqui, que é a primeira, nós vamos continuar instalando e serão 9 estações na cidade de Manaus.
Durante a cerimônia de inauguração, foram entregues 10 novos caminhões coletores de lixo e serão incorporados à atual frota da cidade. A expectativa é que nas próximas semanas outras torres sejam entregues em pleno funcionamento. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto de combate ao abuso sexual infanto-juvenil é iniciado em Santarém. Com apoio de parceiros nacionais, a iniciativa vai atuar de forma itinerante em comunidades ribeirinhas e de Planalto, com foco na prevenção e proteção de crianças e adolescentes. Mais informações com Liege Costa.
O município de Santarém, no oeste do Pará, iniciou esta semana uma importante ação voltada à proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Com duração inicial de 2 anos, o projeto voltado ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual infanto-juvenil foi oficialmente lançado com a chegada de representantes do projeto Amigo de Valor. A iniciativa deve atuar de forma itinerante em comunidades ribeirinhas e de Planalto. As primeiras visitas técnicas foram realizadas na comunidade quilombola de Saracura e na escola indígena Borari, em Alter do Chão. Nestes encontros foram discutidas estratégias e definido o cronograma das ações que devem acontecer ao longo do ano, como explica Rosalene Andrade, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
E com isso, chegando mais rápido na ponta para atender crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual e também trabalhar a parte preventiva e os encaminhamentos para que os casos que ocorrem sejam devidamente tratados e haja responsabilização de quem comete tal crime. Nós mapeamos algumas comunidades em que os relatórios dos conselheiros tutelares e da Rede de Defesa e Proteção indicam um aumento de notificação com relação a casos de violência e de abuso sexual, e com isso nós vamos a uma das comunidades, vai ser a comunidade Saracura, que nós vamos estar atendendo, e a visita já deu para identificarmos essa rede, os serviços que estão disponíveis e de que maneira que a equipe vai desenvolver esse trabalho com eles.
Saracura, comunidade com mais de 500 moradores distribuídos em 154 famílias, será a primeira a receber as ações do projeto. Para Francine Oliveira de Jesus, presidente da Associação Quilombola Saracura, a chegada do projeto é motivo de esperança.
Um motivo de muita satisfação, né, a gente receber. A gente está surpreso também, né, porque a gente sabia que era uma visita, mas não sabia que junto dessa visita vinha esse projeto, que para nós é uma coisa super importante, né, uma vez que a gente vai ter esse acompanhamento das crianças e adolescentes e algumas situações que acontecem na comunidade.
Na escola indígena Borari, a diretora Maria da Conceição Souza reforçou o papel da educação como aliada na luta pela garantia de direitos.
Para mim isso daí foi muito importante, porque quando se trata de educação e tudo que vem somar e vem fortalecer a nossa escola Educação Diferenciada Indígena Borari, nós não marcamos, não medimos esforços para atender o melhor, porque a educação escola indígena é isso, é abraçar as causas positivas que vem fortalecer e garantir o direito da nossa escola.
O projeto Transformar, em caráter itinerante, deve ser essencial para alcançar as comunidades mais vulneráveis do município. Além disso, a iniciativa chega em um momento estratégico, próximo ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data que marca a luta pelos direitos infanto-juvenis em todo o país. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Floresta Mais Amazônia promove mutirão de atendimentos para agricultores rurais de Mojuí dos Campos e Belterra. Em ação conjunta com o programa Regulariza Pará, a programação inclui atendimento aos pequenos agricultores rurais para análise e validação de cadastros ambientais rurais. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Agricultores familiares e produtores rurais de Mojuí dos Campos e Belterra, no estado do Pará, podem validar o Cadastro Ambiental Rural, CAR, de suas propriedades através de mutirão de atendimentos realizado pelo Programa Regulariza Pará da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, em ação conjunta com o Projeto Floresta Mais Amazônia e as secretarias e prefeituras dos municípios. Em Mojuí dos Campos, os atendimentos iniciaram nesta segunda-feira e segue até esta terça-feira. Já no município de Belterra, acontece no dia 16 de abril. A programação inclui atendimentos aos pequenos agricultores rurais para análise e validação de cadastros ambientais rurais e também a inscrição desses produtores no projeto Floresta Mais Amazônia, como pontuou Jéssica Oliveira, engenheira florestal e agente de atendimento local do projeto.
Então, nos próximos dias 14 e 15 de abril, vamos estar em atendimento juntamente com o programa Regulariza Pará, que é um programa do governo estadual, onde os pequenos produtores eles podem solicitar atendimento, podem fazer a regularização do seu imóvel. Além disso, nós vamos estar oferecendo também as inscrições ao projeto Floresta Mais Amazônia. Então, aquele pequeno produtor que possui área de floresta em pé conservada, ele pode ser um possível beneficiário voluntário do projeto e pode vir a ganhar uma remuneração, que é um pagamento anual, para que ele possa manter a sua área de floresta conservada.
Implementado com recursos do Fundo Verde para o Clima, o projeto Floresta Mais Amazônia é resultado da parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que apoia quem protege e recupera a floresta e contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Jéssica reforça o convite para que os interessados busquem os atendimentos e orienta sobre as documentações necessárias.
Então fica aqui o nosso convite para todos aqueles pequenos agricultores familiares que queiram fazer a regularização do seu imóvel e que tenham interesse em saber mais, em participar do projeto Floresta Mais Amazônia. A gente ressalta também a importância desse público trazer consigo os seus documentos pessoais, qualquer e todo documento do imóvel e também um telefone para contato.
Em Mogi dos Campos, os atendimentos estão sendo realizados na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, na PA 431, no quilômetro 12 da comunidade Palhal. Em Bioterra, na Câmara de Vereadores, localizada na Vila Americana, número 213. Até 2026, o projeto Floresta Mais Amazônia irá fortalecer soluções econômicas positivas, alinhadas com a preservação e recuperação de vegetação nativa, por meio do reconhecimento financeiro aos beneficiários, seguindo critérios específicos. O projeto contribuirá para a consolidação do mercado de pagamento por serviços ambientais, como ferramenta de proteção do meio ambiente, aliado ao desenvolvimento social e regional. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças, dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Jovens da Diocese de Roraima promovem a 15ª encenação da Paixão de Cristo em Boa Vista, com novas cenas e aprofundamento espiritual. O evento acontece na Sexta-feira Santa, 18 de abril. As informações com Felipe Gustavo.
A Diocese de Roraima, por meio da Juventude da Área Missionária São Raimundo Nonato, promove a 15ª encenação da Paixão de Cristo em Boa Vista. O evento acontece na Sexta-feira Santa, 18 de abril, às 6 horas da tarde, no palco Aderval da Rocha Ferreira, localizado na Praça Germânio Augusto Sampaio, do bairro Pintolândia, Zona Oeste da capital. Mais de 90 pessoas estão envolvidas na apresentação, que neste ano celebra 15 anos de existência e traz como novidade novas cenas da história bíblica. Cenários e figurinos estão sendo cuidadosamente preparados com base em uma pesquisa realizada pela equipe em documentos históricos, filmes e consultas a religiosos especialistas no tema. Segundo o evangelista Siqueira, responsável pela comunicação do evento, a experiência teve início na comunidade Santana há 15 anos, quando os jovens da área missionária resolveram promover a primeira encenação em frente à igreja.
A Paixão de Cristo em Boa Vista já tem 15 anos de existência, é um evento religioso, por isso os nossos jovens já estão se preparando há 3 meses, participaram de retiros espirituais, conheceram os personagens que iriam interpretar a história de cada um, ou seja, não é simplesmente teatralizar o drama, mas viver a experiência da Semana Santa, sobretudo do Tríduo Pascal, que para nós cristãos católicos é muito simbólico, é um momento único.
Com base nas descrições bíblicas e com orientações dos religiosos da diocese, a encenação retrata os últimos acontecimentos da vida de Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Cenários, figurinos, iluminação e momentos de oração compõem a dinâmica do espetáculo. Os jovens, que estão ensaiando há 3 meses, também participaram de momentos de formação e retiros espirituais para compreender melhor o ministério pascal de Cristo e se aprofundar nos personagens que irão interpretar. Os ensaios da 15ª encenação da Paixão de Cristo estão sendo realizados aos sábados e domingos, na comunidade São Raimundo Nonato, localizada na rua Solon Rodrigues Pessoa, número 1873, no bairro Santa Luzia. Evangelista Siqueira faz o convite.
Os nossos jovens estão se preparando já há um bom tempo. Nós temos mais de 90 pessoas envolvidas entre a apresentação e também a produção. E o convite fica aberto para todas as famílias. É um evento gratuito, uma opção na cidade, nessa Sexta-feira Santa.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.187 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Felipe Gustavo e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.